Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão.
Hoje a gente vai falar sobre autoeducação no adulto para a criação consciente das crianças. E acho que não tem como não começar esse tema trazendo uma citação de Steiner que eu e a Débora, a gente sempre traz em vários lugares, porque ela diz muito a respeito da forma que a gente entende a autoeducação, a gente entende os processos de desenvolvimento, então eu vou trazê-la aqui. É aquela que ele fala assim: não há, basicamente, em nenhum nível, uma outra educação que não seja a autoeducação. Toda educação é autoeducação, e nós, como professores e educadores, somos, em realidade, apenas o entorno da criança educando-se a si própria. Devemos criar o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se por meio de seu destino interior. Então, é uma frase já bastante conhecida do Steiner, e ela nos estimula a pensar na educação das crianças, na maneira como escolhemos conduzir a criação das nossas crianças. Mas é importante a gente notar que se toda educação é autoeducação, os primeiros a serem educados são os adultos. Afinal de contas, seremos o exemplo, a referência para as crianças. E por que não também para outros adultos, né? Mas a autoeducação, ela não é um fim, não é uma linha de chegada. E sim um processo contínuo, um caminho sem um destino final. Então, o que de fato importa é como que a gente passa por esse caminho, né? Quais são os frutos que a gente colhe ao longo da jornada. E para ter essa conversa aqui com a gente tem duas convidadas, então a gente tem a Clarissa e a Chiara, que é mãe do João e do Lucas, ela é psicóloga, se formou pela UFMG, e ela é fundadora da comunidade parental BeFamily. E inicialmente o plano era a gente estar aqui junto com a Clarissa, trazer a doutora Ana Paula Cury, completando essa mesa, mas ela teve um imprevisto pessoal, e carinhosamente nos recomendou a Kátia Machado, que também tem uma grande experiência e com certeza vai nos presentear com a sua experiência e todo o seu conhecimento. A Kátia, ela é artista plástica, é pedagoga Waldorf e é professora de classe da escola Waldorf Rudolf Steiner aqui em São Paulo. Super obrigada, Clarissa e Kátia, por estarem aqui com a gente. E para a gente começar aquecendo os nossos motores aqui nesse café, a gente entende que a autoeducação, ela é entendida como um meio, né, como eu comentei aqui, um caminho para a evolução e para o crescimento individual. E, de certa forma, isso pode se expandir para um crescimento coletivo. Mas ela tem esse princípio aqui, na nossa visão, num autoconhecimento, num autodesenvolvimento. E aí, a partir desse autoconhecimento e autodesenvolvimento, a gente vai desenvolvendo atitudes que, através da ação, nos levam a praticar a autoeducação. Queria ver se vocês concordam com esse caminho, vocês complementariam esse olhar da autoeducação de alguma forma aqui.
Então, esse processo de autoeducação, né, quando a gente, você estava falando, parece um caminho, né, que é solitário, né, que eu preciso de educar a mim mesma. Mas eu sinto que esse processo, talvez algo que eu gostaria de complementar, é que ele se dá de forma... Eu preciso de fazer esse esforço, sim, que é meu, mas ele se dá a partir desse encontro com o outro no meu caminhar, né? Na minha caminhada, à medida que eu vou encontrando com outras pessoas, eu vou encontrando recursos, eu vou vendo algumas coisas que nesse encontro surgem dentro de mim e vão me dando pistas de por onde eu preciso de me debruçar, né? E principalmente, né, eu trabalho, como você disse, Carla, com pais e mães de crianças, principalmente do primeiro setênio, mas tem crianças, pais de crianças mais velhas também. Esse encontro com a criança é um encontro muito revelador e muito potente, que eu sinto que ele acelera e potencializa o nosso processo de autoeducação. Uma vez que essas crianças, elas são, principalmente quando são filhos, mas a Kátia talvez possa falar também da experiência do encontro com essas crianças que são, né, que não são filhos, são alunos, são, né, eles são espelhos muito fiéis do nosso mundo interno, do que está oculto e do que a gente precisa de se debruçar para integrar nesse processo, né, de desenvolvimento, de crescimento. Então, estar, né, atento ao que o encontro com os nossos filhos revela e abre no meu mundo interno é uma fonte muito potente de crescimento, de indagações, surgem perguntas, uma fonte que a gente precisa de se debruçar aí e é extremamente revelador. Então, eu queria, né, trazer isso nesse primeiro momento.
Bom dia a todos, Clarissa, Débora, Carla, obrigada pelo convite. É uma honra e uma grande responsabilidade, né, estar aqui de step da doutora Ana. Muito obrigada. O que eu teria para dizer, assim, de imediato, é que antes de qualquer coisa é um ato de amor. Porque quando você está diante da criança e está consciente de que ela talvez tenha ali a forma mais fiel do que o mundo espiritual encaminha para o mundo físico, e a gente tentar ser digno, né, de educar aquela criança, porque de fato a gente não educa, né, a gente serve de exemplo, a gente cria um entorno adequado para ela. Então, fazer esse esforço para ter essa dignidade é um ato de amor. A criança está aberta e ela acolhe tudo que a gente diz. Você ter diante de você, seja o filho, pequenininho, uma adolescente, ou aquele grupo de 20, 30 crianças e olham para você assim como se fosse um cálice. E olham para você com uma veneração e um respeito, pedindo, me diga como é esse mundo, me diga se vale a pena estar nesse mundo. E a gente tem que se forjar e se esforçar para dizer, esse mundo vale a pena. E aí a gente tem que realmente se esforçar muito. E só o amor para nos dar a força necessária para isso. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter essa consciência. É um grande ato de amor.
Acho que a gente complementa muito bem a definição de autoeducação quando a gente fala da relação, porque a gente só existe por conta dessa relação com o outro. E esse amor, que eu acho que a Kátia comentou lindamente, que é um ato de amor para com a criança e com a gente também, né? Porque a gente também tem que se acolher nesse processo, que ele não é um processo necessariamente tranquilo, lindo, só flores, muito pelo contrário, a gente vai se deparar com muitas sombras e a gente precisa se acolher e acreditar que esse é o caminho. Que a Kátia comentou que a gente precisa mostrar para a criança que esse mundo é bom, e acho que para a gente poder mostrar, a gente precisa acreditar que esse mundo é bom, porque senão a gente não vai estar agindo pelo exemplo, né? A gente vai estar agindo pela fala e não necessariamente a gente vai estar vivenciando isso de uma forma integral. Então, acho que essas duas formas complementam de uma forma muito bonita esse conceito de autoeducação. Eu queria trazer aqui um pouquinho, primeiro, se vocês acham que esse processo tem acontecido de uma forma mais intensa ou menos intensa com os pais de hoje em dia, e trazer um pouco das dificuldades que nas práticas de vocês duas, a Clarissa, ela tem um trabalho muito forte no ambiente online, e a Kátia tem um trabalho muito forte com os pais dos alunos. Então eu queria que vocês trouxessem, compartilhassem um pouquinho as práticas, do que vocês têm visto, quais as maiores dificuldades, os pais estão arregaçando as mangas para entrar nesse processo? Como que está acontecendo isso hoje em dia?
Eu tenho um presente, né, na classe que eu conduzo hoje, eu tenho 24 famílias, e eu agradeço todos os dias, porque é uma bênção. Eu acho que independente do contexto em que nós estamos, tem um grupo de pais muito jovens e engajados. No geral, assim, a constelação, né, das famílias da minha sala são de famílias jovens, mas que trazem um desejo muito grande, uma consciência em relação à pedagogia. Eu penso que no nosso momento atual, né, na nossa sociedade, existe essa força da terceirização mesmo da educação. Pais que trabalham bastante, que ficam muito tempo fora de casa, então a gente vê que existem crianças que são levadas e trazidas por motoristas e às vezes babás. E o que aconteceu nessa pandemia é que os pais tiveram que se deparar com essa realidade que é: eu não posso mandar o meu filho para a escola, eu não posso terceirizar porque a funcionária, enfim, a pessoa que cuida também não pode chegar até aqui, principalmente no início da pandemia, e eu estou trabalhando em casa. E o que fazer, né, diante dessa realidade? E assim, em uma constelação desse tamanho, existem muitas possibilidades de se resolver a questão. E eu vou puxar para aqueles que tiveram maiores dificuldades, que é uma mãe, por exemplo, separada, que vive com a filha e não tinha ajuda, estava em home office o dia inteiro. De repente a professora chega, propõe por carta e por e-mail um ritmo da escola, um ritmo cuidado para que não sobrecarregue, né, a própria mãe, porque a princípio nós fizemos um pacto de que não usaríamos com as crianças nem vídeo, nem áudio, nenhum tipo de mediação que não fosse a mediação humana, né? Então, eu com os adultos, sim, a gente se encontra virtualmente, eu me comunico por e-mail, mas com as crianças, nenhum tipo de mediação, salvo uma ligação semanal, via telefone, nem WhatsApp e nem VoIP, né? Telefone digital, que é o que mais se aproxima da voz, né, do ser humano. Ela não fica o som não fica tão ruim. Isso tudo pensando em proteger, né, o corpinho da criança. E essa mãe chega e diz assim, no final de uma reunião, onde eu proponho o ritmo, ela diz: Dona Kátia, eu não vou conseguir. Se eu tiver que escolher um item dessa lista, o que eu faço? E eu disse: conte conto de fada antes de dormir para sua filha. E realmente essa criança dormia tarde, acordava tarde, era uma rotina insana, tanto para a mãe quanto para a criança, que surtava, que estava mal-humorada, que às vezes não queria falar comigo ao telefone. E quando ela passou a estabelecer esse ritmo, eu quero dar ênfase para essa palavra, esse ritmo de ler o conto de fadas, ela não conseguia contar, que seria o ideal, para a filha durante todos os dias, e começou a existir um vínculo. E ela começou a perceber que ela podia transformar toda a rotina dela. E ela, a partir disso, e ela mesma, mãe, sentiu essa necessidade anímica de se vincular de outra forma à criança, e ela sentiu a necessidade do ritmo. Para encurtar a história, hoje essa mãe acorda com a filha às 6 horas da manhã, faz o café da manhã para a filha, trabalha durante um tempo determinado, para, faz toda a rotina da escola com a filha, trabalha mais um pouco, depois prepara o almoço, almoça com a filha. Enfim, ela conseguiu cadenciar o dia inteiro, dividindo o trabalho e a rotina da criança. A criança dorme às 6 horas, depois 6 horas, 6:30, depois de ouvir um conto de fada, porque ela acordou 6 horas. Ela viveu o dia e a criança acalmou, começou a ter realmente uma integração no grupo, porque ela passou a ter uma rotina como todas as outras crianças estão tendo. E agora, no retorno presencial, quando essa criança chega na sala de aula e eu pergunto sobre o que aconteceu na história ontem, todos têm na ponta da língua o que aconteceu, embora a gente não tenha se encontrado fisicamente. E essa criança também responde. Então ela está integrada ao grupo. E para finalizar assim esse relato, porque eu acho que ele é bem emblemático, certo dia, uns 15, 20 dias atrás, chegou uma tia na casa dela e ela foi mostrar os cadernos, tudo que ela tinha feito na escola. E a tia falou: nossa, quanta coisa, quem te ensinou isso? E ela falou: foi a minha professora. E a mãe, assim, ficou encantada. Eu falei, você não ficou enciumada? Porque de fato quem passou tudo para ela foi você. Ela falou, não, porque eu fui o veículo e ela me reconhece como mãe nesse lugar, mas ela também manteve o vínculo com a escola e contigo. E depois ela até levou isso de exemplo numa reunião de classe, assim, de como de fato, quando a gente faz do humano para o humano, né, de coração para coração, quer dizer, do meu para o coração dos pais e dos pais para eles, de fato a coisa se configura, né, e cura também. Porque eu diria que essa criança se curou de muitos processos que ela vinha vivendo. Então acho que nada melhor para responder a sua pergunta, e Carla, é trazer um exemplo que de fato aconteceu recentemente. Num grupo de crianças. Não é o único, mas esse é bem emblemático. Obrigada.
Clara, antes de passar a bola para você, Kátia, só para contextualizar, você contar um pouquinho qual é a turma e o ano que você dá aula.
Eu sou professora de primeiro ano. A gente começou. No início, a gente teve uma época que, na pedagogia Waldorf, do primeiro ano, a primeira época normalmente é de formas, né? O desenho de formas, quando a gente traz esse movimento interno de várias formas, e a criança cristaliza ali num desenho no papel para que a gente compreenda como ela se relaciona com o movimento. E eu tinha acabado de começar uma época de números, convivendo com as crianças por 40 dias aproximadamente. E aí a gente entrou na pandemia. A gente estava começando a ter a vivência da Páscoa, muito devagarzinho, porque ainda teria um bom tempo para a Páscoa. Tínhamos naquele momento a ilusão de que estaríamos por 15, 20 dias longe de casa, então no primeiro momento a gente só tentou organizar o ritmo das famílias e de forma que cada um se adequasse ao que a gente propôs, não a gente impondo um ritmo à casa das pessoas, mas que elas pudessem incluir na sua rotina o nosso ritmo. E acontece que quando chegou a Páscoa eu já estava muito angustiada, porque assim, como fazer com um grupo, né, de crianças tão pequenas, e eu tendo a convicção de que nenhum tipo de mediação eletrônica e virtual estaria, né, seria acolhida por mim, porque eu não acredito nisso. Eu acho que a criança está se desenvolvendo de outra forma e jamais imporia esse tipo de situação às famílias e às crianças. E aí na Páscoa eu propus para os pais uma vivência da Páscoa com todos, assim, cada dia a gente caracterizou com uma atividade. E ali, de fato, se configurou todo o caminho do ano, porque eu percebi que dava para a gente fazer esse trabalho mediado pelos pais, e que os pais tinham essa abertura.
Então, você ficou pouquíssimo tempo, não é que você já tinha um
Fiquei
vínculo
pouquíssimo
muito
tempo,
grande com as crianças, né?
Não. Não, é primeiro ano, né? A gente tinha acabado de se conhecer.
Acho que isso é super importante da gente trazer, né?
E aí, como que esse vínculo acabou se formando? A gente passou a ter reuniões semanais com as famílias. Dentro do ambiente normal, né? Dentro de uma condição normal, a gente teria, no primeiro ano, três reuniões por semestre, mais um encontro, dois de classe. E nós passamos a ter reuniões semanais, grupo de estudo semanal e ligações diárias para as crianças. Então, eu acabei entrando dentro da casa de cada criança pelos relatos que eu ouvia, as fotos que a gente começa a receber, porque a criança quer te mostrar onde ela está. O mundo dela é o mundo físico, ela está agindo ali, ela quer te mostrar, então ela quer te mostrar a borboleta que encontrou. Então você acaba entrando dentro do ambiente de cada um. Quando a gente se encontrou também nessas reuniões semanais e nos grupos de estudo, os pais tiveram uma abertura muito grande. E a primeira dificuldade que eu encontrei foi em relação ao conto de fada, que a gente hoje tem, né, no nosso meio, muitos questionamentos em relação a sexismo, enfim, os preconceitos todos. E os pais não compreendiam e não conseguiam contar a história. E eu falei, então vamos estudar conto de fadas. E eu fiz grupo de estudo, foram dois, eu terminei um, os pais pediram mais um, e virou outra reunião de classe, porque de 24 famílias eu tinha 18 estudando conto de fadas. E isso, aos poucos, assim, a gente foi criando esse entorno, né, para a criança que o Stanley fala. Criando esse ambiente onde todos se sentiram bem confortáveis, tanto pais quanto crianças.
Muito
E o vínculo se
rica.
fez.
Que acho que é o mais importante ali, né? Muito rica essa sua partilha. Claro, quer contar pra gente um pouquinho da sua experiência nesse sentido? Como que funciona? Como você já trabalhava bastante com esse mundo online? Como que você tem visto esse processo de autoeducação, nos pais que te acompanham ao longo dessa sua jornada?
Então, Carla, eu sinto que é um trabalho, como a Kátia disse, assim, né? É um trabalho que ele é lento, né? E é um trabalho mas que é possível de acontecer, né? Assim, eu também acredito muito, né, nesse trabalho via adulto, né? O meu trabalho é ir ao encontro dessas mães para que elas possam, se encorajar de certa forma e fazer o processo ali dela com a criança. Então, eu sinto que esses adultos, né, assim, o trabalho da autoeducação que eu proponho, assim, é uma mudança de perspectiva muito grande, assim, porque a gente está acostumado e as pessoas, às vezes, que até chegam no curso, né, nos cursos que eu faço e tal, principalmente no Zoom Zoom, que é um grupo, um processo terapêutico grupal para mães. Elas chegam muito naquela busca de respostas prontas, fáceis, de fórmula, de um passo a passo que a gente vai passar para elas e que elas vão poder aplicar ali na criança. E como você falou bem no início, né, esse processo de autoeducação, ele está no caminho, no processo, ele não tem uma meta e ele é um processo que a pessoa precisa de caminhar ali, né, e ela mesma vai construir, ele é único para cada um a partir da experiência de cada pessoa, né. Então, a primeira coisa que a gente faz é um processo de desconstruir essa visão, da pessoa começar a entender o quanto que essa mudança, ela não tá aqui, esse olhar fragmentado da gente ver a criança como principalmente a criança pequenininha, assim, né? Como esse ser que tá ali separado, que o que ela tá manifestando não tem nenhuma relação com esse ambiente, com o que está acontecendo no meu ambiente interno. Então, é primeiro fazer esse adulto perceber que tudo que a criança está manifestando, de certa forma, fala desse adulto, fala desse ambiente, tamanha disponibilidade, a abertura da criança e a sensibilidade para captar o que está nesse entorno. Então, quando essas pessoas começam a perceber isso, elas vão voltando o olhar para si mesma, né? Elas vão nesse movimento de observar a criança, obviamente, mas sempre trazendo esse olhar para elas mesmas. E, de certa forma, desconstruindo essa necessidade de que um outro me dê essa resposta. Porque isso é uma postura extremamente infantil que a gente preserva, né, assim, do nosso processo de não amadurecimento emocional, né, da gente estar ali presa a um discurso materno, a um outro que vai nomear esse mundo para mim e que vai, me dizer o que eu tenho que fazer. E aí essas mulheres, né, que o Zoom Zoom, por exemplo, esse grupo terapêutico é para mães, elas vão começando a reconhecer o próprio discurso, elas vão começando a se atrever a desconstruir essa busca por alguém que me traga essa resposta e vivenciar esse processo de experimentar com a criança, de experimentar esse processo aí de autoeducação a partir da observação do que a criança está refletindo, a partir do que esse encontro ali dentro da família tá abrindo para ela. Então é por aí, assim, né? E você estava perguntando antes dos desafios que a gente percebe, né, nessas famílias. Eu sinto que hoje em dia, um dos grandes desafios, né, e que eu acho que a Kátia ilustrou muito bem, assim, é essa falta de tempo, assim, né? E com a pandemia, esse excesso de demandas que se concentraram ali entre quatro paredes, né? Então, agora eu cuido da casa, eu apoio essa criança no estudo dela também. Eu tenho que cuidar, né, do meu trabalho, se eu tenho um trabalho fora da casa, né, que já tem tanto trabalho ali dentro também. Então, mas é exatamente encontrar esse ritmo, essa cadência e que eu vou podendo, né, atender a todas essas necessidades a partir do momento que eu me coloco nesse lugar de adulto, assim. E entendo que essa criança, ela precisa desse guia, desse acompanhar aí. E é possível a gente ir organizando esse ritmo, essa estrutura. Mas a questão do tempo, do excesso de informação também que tem nas redes, do excesso de distração, né? E à medida que a gente vai olhando para o que está acontecendo aqui agora, de certa forma diminuindo essas distrações que estão no entorno, eu vou trazendo a minha consciência para cá, para a família, né? Para a importância disso, para a consciência da importância desse encontro com essa criança que está acontecendo, que passa por essa força do amor que a Kátia falou também. Eu sinto que as mães vão começando a se responsabilizar e tomar a vida delas mesmas nas próprias mãos e conseguindo, de certa forma, se tornar um exemplo, né, digno de ser imitado aí por essas crianças.
Eu acho que vocês duas foram construindo essa imagem que para mim ficou mais clara. Eu acho que é desse processo acontecendo no adulto, né? Esse exemplo, por exemplo, que a Kátia trouxe dessa mãe, não tenho dúvida que isso só ocorreu quando ela abriu, né, enfim, se colocou disponível para isso, e talvez ao longo desse processo, né, de tentar colocar o conto de fada à noite, né, percebendo o ritmo e tal, quanto aquilo também foi importante para o processo interno dela, né, porque, e aí você logo depois ilustra, claro, eu acho, dizendo que o que acontece comigo, né? Então, qual é o... Vou usar uma palavra que talvez não é mais adequada, mas o benefício também, para mim, né, como adulto, de perceber aquele ambiente transformado, não só para a criança, porque tudo passa a ter um outro colorido, né? E, sem dúvida, um ambiente mais saudável para todos, e não só para a criança, né? E aí, isso que você trouxe, não é algo que está externo, né? A criança não é algo que está externo, mas, enfim, ela vivencia aquele ambiente todo que passa a ser salutar para todos, né? Então, de fato, ele começa mesmo no adulto, né? Então...
E assim, né? No exemplo da Kátia, dessa família aí, né? A mãe, que a criança dorme às 6 horas, olha a quantidade de tempo que ela tem, porque ela não tem a mesma necessidade de sono que a criança, né? Então, a criança dormiu às 6 e pouco, 7 horas da noite... Quantas horas ela ainda tem para fazer e dedicar a coisas que vão nutrir a ela mesma, assim, ou que ela talvez não tenha conseguido dedicar na presença da criança. Então, quando a gente começa, né, a olhar para esse ritmo familiar e perceber mesmo esse sistema, essa conexão que tem ali entre esse todo, né, como um organismo que está pulsando ali junto e que depende dessa força do adulto, dessa clareza do adulto de conseguir perceber, né, e organizar isso, é o que você falou, é salutar para todo mundo. Né?
Eu acho que tem um fenômeno do nosso momento, assim, que eu queria ouvir de vocês, que eu acho que fala um pouco, talvez, dessas tantas distrações que você trouxe, Clary, que eu acho que hoje a gente vive um momento em que a gente está muito, né, apoiado em conhecimento, em métodos, em formas, em nomes de tudo. Então, hoje eu acho que tem um cardápio de possibilidades para os pais e mães e responsáveis de como criar e como fazer, como conduzir essa educação da criança, que por um lado eu acho que é muito bom, né, trazer tudo isso à consciência. Por outro lado, será que, em certa medida, isso não pode ser uma distração também para esse processo de autoeducação? Queria ouvir de vocês como é que vocês enxergam isso.
Uma distração ou até mesmo uma muleta, né?
Pode ser, Ou uma amarra, né? Enfim, como é que é isso?
Uhum.
Né?
Então, eu sinto isso muito forte, assim, né? Porque se a gente vai pensar, né, o que eu estava falando isso do discurso materno, assim, né, a criança, eu vou tentar voltar lá atrás para explicar como que o impacto disso hoje, assim, né, a criança ali, né, aberta, sedenta, né, como a Kátia falou, de conhecer esse mundo, de entender como que esse mundo funciona, como as pessoas se relacionam, com aquela curiosidade, né, para desvendar e conhecer esse mundo. Quem vai nomear esse mundo para ela são esses adultos que estão ao redor, principalmente a mãe, né, que é a pessoa que ela teve ali dentro do corpinho da mãe, vivendo intimamente com ela ali durante 9 meses, e a pessoa que vai, nesse primeiro momento, cuidar, né? Ou esses cuidadores mais próximos, a família, assim, esse primeiro núcleo, que vai dar nome para essa criança. Então, essa criança que está ali sentindo o corpinho dela, né, que diz quais são as necessidades que ela tem, essas necessidades de ser tocada, necessidades fisiológicas, emocionais, o corpo dela está sinalizando para ela constantemente o que, que ela necessita. E o recurso que ela tem para expressar é o choro. E cada vez que ela chora e que ela pede e que ela, né, que ela expressa, essa mãe é a pessoa que vai ler, ou esse adulto é a pessoa que vai ler e que vai compensar, que vai atender a necessidade da criança. E cada vez que uma necessidade da criança ela não é atendida, ela é interpretada pelo adulto de uma forma que não é realmente o que a criança necessitava, essa criança vai começar a abrir mão daquela necessidade, porque ela entende que aquilo que ela está sentindo, que o corpinho dela está dizendo, é errado, ou ela deveria se envergonhar, ou aquilo não pode vir à tona, porque cada vez que vem, esse adulto não consegue perceber, ele não consegue atender. Então, é um processo muito intenso que acontece na infância, no momento que a gente, como ser humano, está na fase, né, da nossa vida que a gente está mais vulnerável e que a gente depende desse outro. Então, eu vou abrindo mão, quando esse adulto não consegue entender as minhas necessidades. Isso aconteceu com muitos de nós, por N motivos, né? por pais que tinham muitos filhos, ou por pessoas que tinham que estar trabalhando, fazendo uma série de outras coisas e que não podiam se debruçar sobre aquele serzinho e entregar o nível de atenção, de cuidado, de disponibilidade que ele necessita. Ainda mais nessa vida moderna, com tanta coisa que a gente tem que fazer, com tanta invasão. A gente precisa realmente desse recolhimento para a gente sentir esse ser. Então, o que acontece é que eu paro de confiar, de acreditar no que o meu corpo está sinalizando e está me dizendo, em função do olhar do que essa mãe, do que esse adulto está nomeando para mim. E isso é muito sério, porque é como se eu parasse de confiar nos sinais do meu próprio corpo, né? E eu vou começar a me apropriar do discurso desse outro. E aí, o que vai acontecer quando esse ser se torna adulto e ele não questiona isso, é que a gente vai projetar esse discurso para outras instituições, para outras pessoas, para outras. Então, é a igreja, é o pastor, o padre, sei lá quem, que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ou é aquela especialista, é o médico, é a especialista em educação que vai me dizer o que eu tenho que fazer. E aí a gente alimenta essa postura por não questionar, né, por não olhar para isso, para o que faltou lá atrás, por integrar isso, por resgatar essa confiança primordial no que o meu corpo está dizendo, no que o meu campo emocional, no meu campo mental. A gente segue projetando, né, e delegando esse poder para outras pessoas. Então, com certeza, esse excesso de informação e de especialistas e todo mundo trazendo o que pensa, o que acha, para uma pessoa que nunca olhou, que não tem intimidade com o que está passando aqui, que não tem um eu fortalecido, né, uma relação íntima com o que há de mais essencial dentro dela, a probabilidade dela reproduzir só o que estão me falando, mas sem passar por um questionamento, por uma reflexão, trazer para minha própria experiência, eu vou simplesmente ficar buscando fórmulas. E isso, com certeza, né, assim, é vazio, e vai funcionar por um tempo muito limitado, não é algo que realmente vai me apoiar, me vincular, ver quem é aquele ser que está diante de mim, porque eu não tenho intimidade nem com quem eu sou, assim, né, Como que eu vou querer me aproximar e me acercar desse ser que está diante de mim? Como que eu vou compreender as necessidades dele se eu mesma estou constantemente atropelando as minhas próprias necessidades, abafando, reprimindo, né? E buscando fora. Então, por isso que eu estava falando que é uma mudança de referencial, assim, né? Que precisa de acontecer profundamente.
E que oportunidade que ter filhos nos faz, né? É, acho que aqui para mim é impossível não citar a Ana, a Ana Paula Cury, que ela fala que os nossos filhos são os nossos mestres. Então, podermos exercitar isso com os nossos filhos, a gente cura muito as nossas feridas, né? É, eu queria pegar o gancho aqui de trazer uma questão de educar para a liberdade, né? Que a gente fala que a gente quer educar as nossas crianças para serem livres. E aí, livres para quê, né? Livres para elas serem elas mesmas, para elas poderem fazer aquilo que elas vieram fazer aqui nesse planeta, nesse momento, né? E se a gente não está nesse processo também de conquistar a nossa liberdade, fica muito difícil a gente permitir que aquele ser que está ali na nossa frente também seja livre. Porque a gente tem as nossas expectativas que a gente projeta neles, a gente tem toda a nossa visão de mundo que a gente projeta, que a gente fica querendo que eles sejam aquilo que a gente acha que eles deveriam ser. Então, para mim, é muito esse processo de a gente olhar para a gente buscar a nossa liberdade como seres humanos, para aí sim, através do exemplo, aquele ser também se tornar livre. Para mim, passa muito... muito por aí.
Clarissa fala de um jeito muito gostoso, muito bonito, né? Traz muita poesia para falar dela. E é isso, Clari. Se for para delegar, não é autoconhecimento, né? A gente está falando de autoeducação. E para que a gente possa se autoeducar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa se observar. A gente ouve muito que criança, filho não vem com manual. Eu concordo, filho não vem com manual, filho é o próprio manual. E pacotes, né? Hoje a gente vive num mundo onde tem pacote para tudo, para casamento, batizado, para filho de primeiro ano, filho bebê, enfim. A gente consegue encontrar muitas técnicas para lidar com muitas coisas, só que de fato é tudo fora. E a própria criança te diz, como a Clarissa falou, diz pelo choro, diz por um comportamento inadequado, onde a gente tem que, de fato, observar e ver o que a criança tá expressando, né, com aquela reação. A gente vive numa sociedade hoje onde a liberdade ela é vista de um jeito muito hedonista e muito egoísta. E me desculpem, né, de usar o muito e muito, mas é fato. A gente não lida mais com a liberdade considerando o outro. A liberdade é eu posso fazer tudo porque eu posso simplesmente. E não passa pela nossa consciência mais. Eu uso nossa porque, assim, é um momento da humanidade. E a gente vê isso nas redes sociais, enfim, todos esses ambientes onde vamos nos colocando sem nenhum filtro, esquecendo o outro. E que a gente se revela no outro, e que o outro se revela em nós. E aí, em relação a esse tema, eu diria, assim, que a pedagogia Waldorf também tem seus pacotes. A gente tem N técnicas de observação da criança, a gente tem biotipologia, a gente tem temperamentos, qualidades planetárias, antropologia. A gente tem uma infinidade de recursos que nós estudamos profundamente. Mas quando a gente está diante da criança, a gente pega tudo aquilo, põe numa gaveta, deixa ali guardadinho e olha para a criança. Porque ela revela aquilo que ela precisa. Ela não tem ainda a capacidade de se autoconhecer, né? De se questionar. Ela tem, nesse momento, enquanto pequenininhos, a capacidade de se autoeducar a partir daquilo que a gente propõe como ambiente e a partir daquele ser que se coloca diante dela, como já dito. A pedagogia Waldorf, ela não traz o conhecimento de um jeito cristalizado. Ela permite que a criança vivencie no ambiente tudo aquilo que pode virar um conceito, e quando ela vivencia e transforma em si, traz para o mundo, ela faz com que aquele conhecimento seja dela. Não é de alguém que trouxe para ela. Não é o pacote de como lidar com uma criança que qualquer profissional possa vender para o adulto. Entende? A mesma relação. Então, a pedagogia Waldorf lida com a criança dessa forma, de cuidar para que ela se aproprie do conhecimento e torne esse conhecimento dela. Então, ela não capta do mundo como uma informação cristalizada, mas ela leva dela para o mundo a partir da compreensão dela. Então, aí sim ela vai poder atuar livremente.
Ô, Kátia e Carla e Débora, eu queria contar um exemplo que eu vivi, assim, que eu sinto que foi um processo de tomada de consciência com o meu filho mais novo e que talvez ilustre esse tema, né, do educar para a liberdade, assim, de liberar o outro das nossas próprias projeções, da nossa visão de mundo e de tentar realmente respeitar o que esse ser traz de mais essencial, né? Tem uma coisa que a Ana fala, que eu acho que é muito bonita, e que ela usa uma metáfora assim, né? Da criança ser como uma semente, né? E aquela semente, ela já traz dentro de si todo o potencial. E que a gente, como pais e educadores, né? Nós somos apenas os jardineiros que vamos cuidar daquele ambiente para que aquela semente revele ali da melhor forma, né, com as melhores condições, o potencial que ela já traz dentro dela, né, que não é sobre incutir e colocar coisas em cima. Então, eu queria contar uma experiência que eu vivi com o meu mais novo, que eu acho que ilustra bem isso. E ilustra também essa sensibilidade, essa capacidade deles e essa oportunidade que a Carla falou, que as crianças trazem da gente se curar, da gente reviver e entrar em contato com as nossas dores, com as nossas feridas ali infantis da maneira mais potente e profunda, assim. Eu nunca encontrei mestres tão poderosos como os meus filhos. E olha que eu venho buscando. Então, o que aconteceu foi que quando o Lucas tinha 1 ano e meio, o pai dele sempre estava num período de fazer muitas viagens. E todas as vezes que o pai dele viajava, o Lucas tinha febre. Um dia antes, ou no dia que o Lucas, que o Rafa viajava, o Lucas tinha febre. E aí aconteceu que eu comecei a falar: gente, não é possível. Toda vez que o Rafa viaja, o Lucas fica febril e tem febre, e dura 4 dias essa febre. Como assim? O que que ele está querendo me dizer, né? O que que tem aí que é meu também? E ficava sempre refletindo sobre. Lá para a terceira ou quarta vez que aconteceu o mesmo, né, episódio do pai viajar e ele ter febre. Nesse dia, à noite, né, o pai viajou de manhã, ele o dia todo com febre, grudado no meu corpo, choramingando, né, criança pequena com febre, quem é pai, mãe, professor, sabe como que é. Então, eu estava com ele no colo à noite e me veio, assim, muito forte, uma vontade de expressar para ele o que estava passando dentro de mim. E eu comecei a contar para ele o que estava acontecendo. E fui falando para ele, falei: filho, toda vez que o papai viaja, a mamãe percebe que eu estou começando a perceber que eu tenho muito medo de não dar conta de cuidar de você, do seu irmão e de mim sozinha. Eu estou percebendo também que eu tenho muita raiva da liberdade do seu pai, das escolhas que eu fiz de ter que ficar aqui, né? De escolher ficar aqui. Às vezes isso me enraivece, o fato dele poder ir da forma que ele vai. E comecei a falar. Assim, né? Entrei em histórias assim de uma forma muito livre, né? Assim, sem ter planejado aquilo, e comecei a contar para ele o que eu estava sentindo. E foi tão maravilhoso, né? E aí eu agradeci ele por estar me mostrando isso, por estar me dando a oportunidade de, com essas febres, eu questionar isso. Diz para ele: olha, a mamãe tá percebendo, isso é dela. Você pode ficar tranquilo, eu vou cuidar disso, eu já estou percebendo essas coisas. E foi tão forte que ele começou a suar no meu braço. Eu sempre conto essa história porque foi uma história assim que eu fiquei assim, é como se eu tivesse tirado com a mão e falado assim: filho, eu tô vendo que isso que você está me mostrando é meu. Pode deixar que eu já entendi e eu cuido. E foi tão forte que ele suou ali, suou a noite inteira, ele nunca mais teve febre. Quando o pai dele viaja, obviamente, né? Então, foi tão potente isso, e isso para mim é um exemplo muito claro do que é educar para a liberdade. É a hora, porque essas crianças, elas são tão amorosas, elas são tão compassivas e tão sensíveis que elas vão em direção justamente àquilo que a gente não integrou, aquilo que a gente não digeriu ainda, aquilo que a gente precisa integrar. E eles vão ali de uma forma extremamente amorosa e eles revelam aquilo, né? Eles trazem de uma forma, não é claro, não é óbvio, mas eles começam a trazer. Mas se eu olho de uma forma fragmentada, eu vou falar, nossa, essa criança toda vez adoece, que criança frágil, ou essa criança está muito agressiva, ela está muito agitada, e eu separo. Agora, quando eu me coloco junto e eu busco isso dentro de mim, como que eu estou cocriando isso? Como que eu estou inspirando isso que ela está manifestando? E eu deixo essas perguntas, eu convivo com essas perguntas, e eu me observo, né? Eu vou começando a encontrar as respostas. E à medida que eu tomo consciência, eu libero a criança de ter que ficar me sinalizando aquilo. E foi tão real isso que eu vivi com o Lucas, né? Foi tão, porque foi na hora ele começou a suar no meu colo. Eu não acreditava, eu acho que eu acordei mais essa noite do que quando ele estava com febre, para ver se ele estava com febre. E ele suando, 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 no dia seguinte não teve mais nada. Então, quando a gente entende, né, é como se fosse tirar com a mão. Peraí, meu filho, obrigada por me revelar, mas isso é da mamãe. Eu consigo lidar com isso. Obrigada por me revelar, né, de uma forma tão, tão bonita e tão amorosa. E aí eu libero essa criança para seguir, né, o destino dela.
Que bonito, né, esse exemplo assim, tão, tão pessoal e tão a flor da pele mesmo, né, que você trouxe, Clarissa. E eu fico pensando, como é que a gente faz, né, para tentar talvez ter essa espontaneidade que você teve ali naquele momento, né, que claro foi provavelmente um processo que você foi ali tentando elaborar, mas eu fico pensando assim também, como é que a gente pode estimular os outros, enfim. Aqui a gente tem vários profissionais, né, que lidam com famílias e tal. Como é que a gente pode também estimular para que esse adulto faça esse processo que às vezes está sendo trazido pela criança, né? Eu imagino, Kátia, que você tenha diversos exemplos, né, assim, com as famílias e com as crianças da classe em que talvez a criança está expressando simplesmente algo, algum processo que o adulto precisa fazer para, né, para que haja essa cura de todo o ambiente. Como é que a gente pode estimular, de repente, esse adulto ou a nós mesmos para que a gente esteja aberto para isso, né, para conseguir enxergar esses momentos e fazer o nosso processo de autoeducação? E aí eu queria ouvir a Kátia nesse sentido e a gente ia arrematando nossa conversa.
Me veio agora a frase, Débora, que assim, a natureza se revela na forma, ou ampliando, né, a natureza se revela no ser humano. Eu não consigo imaginar um caminho que não seja o da observação, de se aproximar da criança. E quando eu penso numa constelação de uma família que tem pouco tempo, que talvez em situações até que são pais separados, a criança não tem uma casa porque ela tem a casa da mãe e a casa do pai. É, são situações bem corriqueiras hoje na nossa atualidade. Que exista essa harmonia que favoreça uma observação amorosa da necessidade da criança. Eu tive uma criança que morava, no início da pandemia, morava numa casa. E essa criança, durante as férias, mudou para um apartamento. A mãe me passou o primeiro desenho, né, depois que a gente voltou das férias, e a criança desenhou um prédio, ela na sacada, com um par de pássaros, e depois ele fez uma seta vermelha. E não tinha nada a ver com o que eu tinha proposto em história, nada. E aí, de repente, eu liguei para a mãe e falei assim, estranhei o desenho. Existe algum comentário da criança? E ela falou, não, ele disse que quer que você veja o pássaro sangrando. E aí eu fiquei com aquilo. No dia seguinte eu recebi um outro desenho, onde tinha um diamante no centro de uma sala, e a mãe enjaulada num canto, e uma pessoa que era tipo um algoz na porta. E aí eu recebi esse outro desenho e falei, bom, então hoje eu preciso ligar para essa criança. porque ele está me dizendo que ele precisa ser visto nessa situação e nesse momento em que ela se encontra. E é interessante, porque eu liguei para a criança, falei, puxa vida, eu vi que agora você mora num prédio muito alto e que agora você consegue ver os pássaros mais de perto. Como é especial. E eu acho que você tem algo tão precioso guardado dentro dessa sala que você não quer mostrar para ninguém. E eu sei que você está cuidando disso, que é muito precioso. E quando você quiser me mostrar, eu estou aqui. No dia seguinte, eu recebi um desenho maravilhoso dentro da proposta, né, pedagógica que eu tinha para a sala como um todo. Então, às vezes, é tão simples. A criança queria me contar que foi difícil mudar para aquele prédio. Que agora ele consegue ver os pássaros, mas que ele não está lidando bem. Eu quero que ela veja o sangue, né? Olha o que ele me diz. E às vezes a mãe estava em pânico, porque ele não estava lidando com o conteúdo, e ele só queria ser visto pela professora, que ela reconhecesse que agora ele está em outro lugar. E a gente foi lidando com esse novo dele, com esse novo ambiente. E às vezes a gente cria um contexto muito grande para uma situação que não é tão séria. Né? É ler esses sinais que a criança traz. E as crianças trazem o tempo inteiro. Clarion há pouco falou da questão do tempo. E uma das coisas que eu conversei com os pais no início da pandemia é que eles pudessem compreender que o tempo da criança é o tempo da alma. É o tempo, não tem relação com relógio. E que se o pai não consegue ficar o dia inteiro cuidar, que ele tire 15 minutos e de fato se entregue a essa relação. Porque a criança certamente vai ter em sua alma impressa uma impressão de que esse tempo foi muito alargado. Então, o fato é que a gente tem que ter atenção com a criança. A gente tem que ter esse cuidado com o que ela é. E qual é o ambiente em que ela está e como ela está se relacionando com esse ambiente. Que a gente propôs, que a gente... E aí a Clarissa ilustra isso de um jeito maravilhoso quando ela traz esse exemplo do filho. Se nós tivemos uma briga no trabalho, estamos nos sentindo mal, estamos nos sentindo raivosos, a criança lê isso em nós. E ela imita isso em nós. O ambiente não é só físico. Né? A condição anímica do adulto também é imitável pela criança, porque ela reconhece esse outro âmbito, que a gente já perdeu essa capacidade, mas ela tem. Então, temos que ter esse cuidado de nos cuidar como adultos, não só de autoconhecimento, mas de cuidar também das nossas emoções. Porque elas reverberam num espectro muito grande. A criança se envolve, né, nessa nossa condição anímica. Então, é ler esses pequenos sinais. A criança nos diz. E cuidar para que a gente não expanda tanto aquilo que é do mundo do adulto, que é da dor do adulto e que não pertence à criança. Protegê-las disso. Não sei se isso responde a sua pergunta, Débora.
Não, acho que sim, acho que ilustra bem, e eu acho que foi bem bonito fechar desse jeito, eu acho, nosso papo. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira, eu acho, porque tá bastante profundo e tocante o que vocês estão trazendo, mas eu acho que eu saio da conversa com duas palavras bem, bem marcantes assim, para mim, que de alguma maneira surgiram na fala de vocês, que é a disponibilidade e a observação para esse processo de autoeducação, né? Que eu acho que aí começa, né? A gente está de fato disponível para se autoeducar, para caminhar nesse processo que não necessariamente vai ser fácil, nem limpo, nem bonito, né? Mas que é tão importante para si e para o ambiente todo e para, enfim, para a condução dessas crianças, para que elas também cresçam fortes e livres, né? Então, agradeço demais, eu espero que todo mundo tenha também aproveitado. Eu tô saindo bem arrepiada desse papo, gostei muito. E a gente fecha hoje, agradeço muito Kátia, Clarissa, a todos que estiveram aqui com a gente.